Entre os Grandes. Um bate-papo com grandes profissionais de áreas que impactam no resultado dos clubes. Com Milton Júnior.
Olá, amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Dizem que se não começamos o podcast assim, ele não vai pra frente. Quem fala é o Milton Júnior e neste episódio, Dentre os Grandes, na Conferência Nacional de Futebol. Esse evento tão legal que aconteceu no mês de junho aqui em São Paulo, a CONAFUT 2023. E para isso, hoje eu recebo um convidado especial, meu amigo Rodrigo Félix, que é advogado, empresário e, mais recentemente, agente de jogadores licenciado pela FIFA. Félix, é um prazerzão ter você aqui no Dentre os Grandes.
Milton Júnior, o prazer é todo meu, uma satisfação poder participar aqui. Eu que sou ouvinte, né? Sou fã aí do podcast, é um prazerzaço poder estar participando e falar do CONAFUT, né? A sexta edição, que voltou a ser presencial. É muito legal rever os amigos, rever pessoas aí que são referências e vamos bater esse papo bem legal sobre o CONAFUT, Milton.
Show! Estivemos lá, né, nos dois dias de evento, foram mais de 16 painéis com temas diversos, tivemos alguns cursos também durante o evento, mais de 40 palestrantes que integraram os painéis, muita troca de networking, conhecimento, inclusive dicas sobre várias áreas. Assim, eu achei muito proveitosa a presença lá, Félix, e queria saber de você qual a sua impressão.
Tenho a mesma impressão que você, viu, Milton? Eu acreditava que até ia ser um evento um pouco maior com relação a público, mas mesmo não tendo um grande público, aí acho que a gente chegou a quase 1000 pessoas que participaram, então, pelos temas, né, eu acho que é um ótimo público, e melhor do que a quantidade, a qualidade, né? A qualidade das pessoas que estavam lá, dos palestrantes, dos cursos, né, que eu tive prazer de estar participando também. Eu que, advogado, né, como você disse, venho há algum tempo aí buscando maiores conhecimentos de gestão esportiva, tive a oportunidade de fazer a prova de intermediários FIFA, que foi em abril, né, tivemos aí quase 3 mil pessoas ao redor do mundo fazendo, foi muito bom ver alguns lá no evento, né, como a Stephanie Figer, que estava lá, o pai dela que não precisou fazer a prova porque já vem já de muito tempo, né? Mas é muito bom trocar essa ideia, poder conversar. E não somente dentro desse tema, né, de agenciamento, mas acredito que dentro todos os temas, a gestão, né? A gestão está em tudo, cara. Está na intermediação, está no futebol feminino, no masculino, está até na parte de scout, porque se não tiver uma gestão boa, parece que nada funciona, viu, Milton?
Eu ouvi um programa ontem que o pessoal comentava que se a galera que cuida do scout, por exemplo, não tiver uma sintonia fina para entender as nuances de cada dado, não adianta nada a pessoa apenas compilar números, né? A pessoa precisa entender onde que esses números levam, né? Para onde eles apontam. Por exemplo, um time hoje, quando vai prospectar jogadores, ele vai olhar o scout, mas ele precisa entender como que foi formado aquele scout, contra que tipo de adversário aquele atleta atuou para ter conseguido aqueles números, né? Foram ações decisivas, não foram? Tem muitas nuances que vão além simplesmente de uma tela, um fundamento e um número na frente. O scout, ele tá muito valorizado, né? A primeira vez que eu ouvi falar do scout, assim, de uma forma mais evoluída, foi mesmo numa CONAFUT em 2019, em que, naquela época, esses profissionais de scout estavam começando a serem valorizados e procurados pelos clubes. E agora, 4 anos depois, nossa, é um mercado todo aberto para o pessoal que faz esse tipo de especialização. Assim como é aberto o mercado de tudo mais, como você bem frisou, né? Porque a gestão está em tudo. Desde os CEOs até os próprios staffs de cada clube em posições não diretivas, todo mundo precisa entender de gestão, entender por que que precisa cuidar muito bem dos recursos financeiros de um clube, empregá-los com competência, porque eles são escassos e se você emprega errado, depois você não tem para empregar certo, né? Então, hoje em dia, a gestão esportiva está ganhando o destaque que ela merece. A maioria dos clubes profissionais de Série A já entendem a importância de ter gente preparada dentro. ainda que existam muitos que tenham estruturas associativas, há muita gente com estrutura associativa procurando profissionais. É diferente de alguns que conhecemos bem, mas tem muita gente preparada e se preparando para esse mercado que, pelo que eu vi na conferência, só cresce. E eu tenho uma observação em relação à Conafut, que além dela ser pioneira no país, em eventos dessa natureza, ela tem um pouco de diferença do que faz a CBF, quando organiza a CBF Expo, por exemplo, porque na Conafut as pessoas se permitem ser um pouquinho mais críticas e um pouquinho colocar o dedo mais na ferida, porque como não é um evento da organizadora do futebol, as pessoas têm liberdade de opinarem nos painéis sem aquele perigo de alguém da organização se melindrar. Então é possível criticar calendário e apontar caminhos para calendário sem esbarrar na parte política do futebol, né? Que é uma coisa que existe, é inegável e atrapalha muito. Você acha que é por aí?
Perfeito, Nilton. Fazendo uma analogia, né? É difícil ser convidado para um evento e você ficar falando mal do dono da casa, né? Então, na Conafut, como ali são... Não é CBF, não é Federação Paulista, é uma organização que não tem ali um dono, entre aspas, né? Então fica um pouco mais fácil você debater temas e, de repente, colocar soluções ou problemáticas, o que, de repente, na casa, né? Na CBF Academy, por exemplo, você não tem tanta força, você até pode levantar algumas questões, mas é até indelicado e um pouco de falta de educação você criticar o dono da casa, vamos dizer assim, né? E como você disse, voltando um pouquinho, o scout, por exemplo, é algo novo, né? Mas a tecnologia vem crescendo demais, é uma ferramenta que auxilia demais. Brincávamos até que ele estaria tomando o lugar dos olheiros, até dos intermediários, porque você consegue localizar qualquer atleta em qualquer localidade do mundo, com qualquer características, né? Então, os aplicativos aí de busca, por exemplo, eles fazem isso. E tem o do clube, né? Que ali você avalia o atleta, o adversário, o jogo. Mas como você disse, se não tiver uma gestão, tem que ter um cara para interpretar aqueles números, né? Interpretar o aplicativo, interpretar a ferramenta. Então você precisa de um profissional, não adianta você colocar um cara legal lá, que talvez a interpretação dele pode ser falha, né? E a gestão é o quê? É você conectar as pastas, né? Então o scout tem que estar direcionado com a comissão técnica, também com o diretor de futebol, porque estamos precisando de tal atleta, vamos buscar no mercado, tem que saber quanto tem disponível, quais são as lacunas de contrato, enfim. Então a gestão vai estar comandando tudo, né? Eu acho que tá bem conectado. E também tivemos lá, né, para recordar, a discussão da liga, né? Eu acho que dificilmente a gente teria uma discussão de liga dentro da CBF. Então eu achei bem legal também essa discussão. Vice-presidente do Flamengo, o Valim, presidente de Fortaleza, né? Tivemos lá o CEO do Botafogo, o Tairo, enfim. Se você quiser levantar essa temática, eu achei bem interessante. E já antecipando aí, é o meu entendimento, não adianta nada disso se não tiver a gestão, né? Se não tiver pessoas capacitadas em cada clube e também na própria liga.
É, com certeza. Assim, a gente vai falar um pouquinho de alguns painéis, e esse aqui eu separei, inclusive, para ser o primeiro, esse painel sobre a formação da liga. Mas antes eu queria ressaltar que, na linha do que você falou, a Conafut ela é organizada por duas empresas da área de educação. É a Trevisan Escola de Negócios e a THE 360. A THE 360 é uma escola de cursos livres e a Trevisan Escola de Negócios segue mais um currículo acadêmico tradicional. O evento foi muito bem organizado, a gente vê que as pessoas se empenharam demais para colocar o evento de pé e eu acho que a participação de todos que vimos lá dá o tom, assim, da importância do evento, porque você vê que os grandes clubes dedicaram atenção ao evento, mandaram seus profissionais para lá, tanto para participarem de painéis, mas muitos também para assistirem o evento. Isso mostra que está todo mundo se aprimorando, né? Tentando se aprimorar, tentando evoluir, buscar o que não conhece, aprender novas técnicas, ouvir quem manja. É algo bem interessante de ver, porque em outros papos aqui no podcast, eu já comentei com convidados que às vezes eu sinto nos executivos de futebol um pouco de indisposição de voltar a sentar no banco escolar, eu diria assim, né? Mas não, lá eu vi todo mundo muito aberto ao conhecimento e isso me surpreendeu muito positivamente. E uma outra coisa que me chamou muito a atenção, Félix, é que além de agentes, de diretores, executivos de clubes, tinha gente de imprensa, que empreende na área com startups. Tinha muitos profissionais diferentes, podcasts que falam sobre gestão esportiva, além do Dentos Grandes, que estava lá representado na minha pessoa. Também o pessoal do Goalcast estava lá com o Norton, que também é um host do podcast Goalcast, que também fala de gestão esportiva. E eu achei isso interessante, né? Eu até brincava com o Norton quando eu encontrei ele ali. Fui lá bater um papo com ele, porque só o conhecia de redes sociais. Falei, Norton, na época que eu comecei a fazer esse podcast, eu tinha que explicar para as pessoas por que eu queria ouvir delas esse tipo de assunto. Elas falavam, mas por que você quer saber disso? Por que você quer falar disso? Hoje não, hoje a gente vê que as pessoas entendem os projetos que falam de gestão esportiva, se dispõem a falar nesses projetos, como você está fazendo agora e como todos os convidados que já passaram aqui com a gente gentilmente fizeram. E cada vez está mais fácil fazer o convite, porque antigamente as pessoas às vezes até entendiam, mas não queriam exposição, não queriam dar uma explicação, porque assim, a gente, diferente de alguns setores de mídia, quando a gente recebe alguém de alguma especialidade, a gente quer falar tecnicamente do assunto e, eventualmente, explorar lacunas, né? Então, por exemplo, se eu recebo alguém para falar, como eu recebi o Caio recentemente, para falar de marketing e influência, a gente ouve o especialista falar, mas a gente faz contrapontos para tentar conectar isso com a indústria, né? E, muitas vezes, os executivos, principalmente quando se referem a executivos que vêm da forma associativa de dirigir os clubes, eles não estão interessados em contrapontos, em debates. Eles querem apenas dar declarações e não serem contraditados. Então é uma coisa diferente e vem ganhando espaço. Tanto que a CNN recentemente lançou um programa sobre gestão do esporte na televisão, bem recentemente. E assim, antigamente tínhamos alguns precursores disso já fazendo, mas eram pessoas de imprensa, né? Então você tem a Máquina do Esporte, você tem o Rodrigo Capello no Globoesporte.com, que é uma super referência, mas são jornalistas que se especializaram, enxergaram isso lá atrás. As chamadas mídias alternativas também existem nesse ramo, né? E eu fiquei bem, bem surpreso de ver lá bastante gente dessa área que comunica sobre gestão do esporte. Achei uma coisa muito bacana da conferência isso.
Perfeito, eu acho que a imprensa tem um papel fundamental, né? Porque não muito no passado, não, recentemente, se você perguntasse para os torcedores, balanças e tal, eu falava, meu time é de futebol, não é banco, eu quero é contratação milionária, eu quero bola na rede, mas talvez, né, o que aconteceu com o Cruzeiro, que há 10 anos atrás ninguém imaginava que poderia acontecer, é recente, o que vem acontecendo com o Vasco, né? E a mídia batendo e mostrando, né? Dentro da gestão, o porquê chegou a esse ponto, né? E também os clubes menores. Tem um exemplo, eu sou de Bragança Paulista, né? Natural de São Paulo, mas eu moro já há 20 anos em Bragança. O que aconteceu aqui com o Bragantino, que a empresa veio, o Red Bull, e vem a cada ano batendo aí a meta do que está estabelecido, né? Então, acho que a imprensa é importantíssima na divulgação, na cobrança, né, dos clubes, na transparência, muito que faz o Rodrigo Capello, como você disse. E realmente, tinha bastante gente de imprensa, tinham colegas intermediários, CBF intermediários FIFA, tinha pessoal de scout. E o legal é que tinha gente do Brasil inteiro. Pessoal de scout do Sul, Criciúma, estava bem pulverizado.
Marcílio Dias, tinha o pessoal do Marcílio Dias.
Perfeito, bem pulverizado, mas todos, no fundo, buscando a forma de gerir, né? É a gestão que você tanto bate aí com razão. Então, acredito que a gente vem nessa tendência, pelo que aconteceu com esses dois clubes que eu citei, e podem ter outros, né? Pelo que aconteceu com o Flamengo, quando colocou ali a casa em dia, independente se tem outros fatores externos ou não, mas pela grandeza dele poderia ter acontecido com o São Paulo, com o Corinthians, enfim. O Palmeiras, que independente da forma que foi, com o patrocínio e tal, se não tivesse uma gestão também, não daria certo. A gente tem a SAF que vem salvando alguns clubes, né? Mas na Espanha, na Itália, tiveram clubes que viraram empresas e não deram certo também, enfim. A gente tem que qualificar, né? É como você disse aí, existem bastantes cursos no mercado de gestão, e vem crescendo bastante. Eu fiz FGV com o Marcília, o ex-árbitro. Cara, sensacional as histórias dele. E não só isso, o conteúdo, né? Foi bem legal. O pessoal da Trevisan também fiz curso. Tem que fazer um com o pessoal da TH360 agora. Porque eu gostei bastante.
Você já fez um, né? Aquele de marketing online você fez.
Fiz, verdade. Que era da...
É o Business FC, né?
Era da TH360, verdade. Perfeito.
É muito bom.
Cara, tem o Juan ainda na época vivo. um dos primeiros intermediários da história, foi excelente. Pô. Mas é isso, Hilton. Acho que a imprensa, resumindo, tem esse papel fundamental de divulgação, de transparência, e as pessoas, né, com a informação, vão aprendendo aos poucos, ainda que na fotossíntese, que a gente brinca, ainda que demore, né, mas as pessoas vão percebendo que não adianta só contratações milionárias e bola na rede, porque o ciclo é curto se não tiver uma boa gestão.
Você tocou nesse assunto do torcedor que não quer comemorar o balanço, então eu acho que isso abre um caminho para a gente começar falando um pouquinho de alguns painéis. Primeiramente, sobre o painel, os diferentes modelos de negócios dos clubes. Nesse painel, o Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, falou que a estrutura do futebol profissional lá no Fortaleza não dá espaço para política. E que no comando desses departamentos deles, eles têm profissionais com expertise nas suas áreas e que eles se dedicaram a criar um mix de produtos, investiram em licenciamento de marca e criaram, assim, novas fontes de renda para o clube. Saíram de 600 mil de faturamento anual de receita com produtos licenciados e chegaram nos atuais 30 milhões de faturamento anual com produtos licenciados. É uma puta resultado, um puta trabalho bem feito. E ele comentou uma coisa bem interessante sobre isso que você falou. Ele falou, torcedor quer comemorar o balanço das redes e não o balanço financeiro. Mas nós, dirigentes, temos que zelar pelo balanço financeiro para que haja o balanço das redes. Pô, perfeito, né? É um assunto importante, muito torcedor não gosta quando fala de balanço. Mas é que, na verdade, o que o balanço reflete? Saúde para competir ou falta de saúde.
Perfeito. E ele tem razão, né? Em clubes com grande torcida, eu incluo Fortaleza, né? Que tem uma média excelente, tem uma torcida grande. Dificilmente você consegue implementar uma gestão se você não tiver a política ao seu lado, porque no caso dele, deu resultado, né? Então ele até brincou que no pior time do Fortaleza lá, que no início que ele estava gerindo, o resultado acabou vindo. E isso facilitou, né, o trabalho da gestão. Porque se ele cai ali da Série C para a Série D, talvez não teria tido continuidade. A gente faz uma analogia com comissão técnica, né? Ah, vamos dar tempo para o técnico. Perdeu um clássico, perdeu uma vaga ali, acabou o tempo dele e infelizmente acaba. Mas eu acho utópico não ter um pouco de política. É, o Marcelo mesmo entrou, provavelmente por política. É. Mas, ainda que tenha política, como ele disse, ele deu o exemplo do fornecimento de material esportivo, né, que acabou ficando com o próprio Fortaleza. Ele falou que são pessoas capacitadas, pessoas de mercado, isso, a marca própria. E aí depois eles terceirizaram novamente. Mas todos os exemplos que ele dava, independente da pasta, né, ele sempre falava, não adianta fazer se não tiver a pessoa capacitada, habilitada para fazer. Então, assim, ainda que tenha um pouco de política, o tópico não ter, e é importante ter uma pessoa bem relacionada, uma pessoa que saiba transitar, você tem que ter pessoas, no mínimo, qualificadas e que tenham uma experiência para poder tocar. Então, como ele disse, se fosse uma pessoa que não tivesse o gabarito, talvez tivesse dado errado as camisas e talvez ele não teria terceirizado e ganhando mais do que anteriormente eles ganhavam, né?
Ah, essa história que ele contou das camisas lá foi um case bem interessante, porque eles tinham um contrato muito ruim com uma fornecedora tradicional, os royalties eram muito pouco relevantes, ele falou que o controle sobre o que era efetivamente vendido era praticamente inexistente, e imagino que seja uma realidade para todos os clubes isso, e como contratos, muitos deles são em cima de quantidade de peças vendidas, se você não tem controle, você não tem domínio de nada. E aí ele contou que eles criaram a marca, começaram a fabricar, o faturamento explodiu, e agora eles arrendaram a marca própria para alguém que garantiu um mínimo anual garantido. Tem uma participação de resultado sobre o que excede o mínimo e mais o mínimo. Pô, uma bela construção de engenharia aí para funcionar essa fonte de receita do Fortaleza. Fiquei bem impressionado com essa história. Nesse mesmo painel, o Tairo, diretor-geral da SAF do Botafogo, comentou uma coisa muito interessante que eu queria que a gente falasse aqui. Ele falou, não adianta conectar um projeto que não se encaixe com o perfil do clube. Então ele disse, o projeto de SAF tem que conectar com o perfil do clube. Algumas SAFs são interessantes para alguns clubes, para outros não. Não é porque é SAF que serve para qualquer clube. Então o mesmo projeto de SAF pode ser bom para um e para o outro não ser bom porque não conecta com os objetivos daquele clube. Achei isso interessante no momento em que a SAF é vendida como salvação e há muito, eu acho que com a SAF a gente vai ver muito do que a gente vê com os clubes associativos. SAFs bem geridas e que sabem onde querem chegar e executam bem o propósito, e SAFs mal geridas. Só para ficar num exemplo, no nosso Campeonato Brasileiro atual, a gente tem uma SAF nova liderando o campeonato e uma SAF nova frequentando o G4. Então, isso mostra de que não é o modelo jurídico adotado que vai resolver o problema. Não é um aporte de dinheiro novo que vai resolver o problema imediatamente. Pode ajudar muito, mas precisa de método, precisa de tempo e precisa dos profissionais especializados, tanto como as associações precisam deles. Então, achei interessante isso.
Perfeito. Nesse exemplo que você deu, né? A gente tem também a torcida, né? A imprensa. Então, dificilmente, um clube de massa, você consegue em pouco tempo injetar o dinheiro, ter o retorno, porque as pessoas são imediatistas, né? Talvez eu não conheço quem está gerindo o Vasco, por exemplo. Não sei se são pessoas capacitadas, se não são, mas eu sei que lá a política é efervescente há tempos, né? A gente tem aí noticiários antes de se transformar SAF, anulação de eleições, enfim. Temos a torcida, que é uma torcida enorme, gigantesca, muito machucada, então sem muita paciência, né? E foi legal o exemplo que o Tário deu do Botafogo, conectar, né, com as origens do clube. Então, a parte de regatas, a parte do social, trazer esses esportes, fazendo essa conexão com o futebol, para poder manter, né, o histórico, que é a história do clube. É o que fazendo aqui, não sendo SAF, mas fazendo um confronto, é o que não acontece aqui no Red Bull Bragantino, por exemplo. A gente tem a imposição da marca e as tradições, né, as cores, o símbolo, até mesmo a camisa Carijó, por exemplo. A gente não tem essa conexão. E isso talvez afaste um pouco o torcedor, que já não é grande aqui na região, mas, por exemplo, o Red Bull Bragantino tem a pior média de público da Série A, e se comparado com a Série B, talvez ele esteja aí entre os últimos também. Então, é importante a conexão, não é só a administração. Não que vá dar errado, Sim. Mas para trazer o público e fazer o negócio virar publicitário, né, a parte de marketing, eu acho que falta um pouquinho dessa conexão.
Abrindo um colchetes aqui no nosso papo, não é algo que aconteceu na Conafut, mas sobre o Bragantino, sobre o Red Bull Bragantino, o Thiago Escuro, que vem sendo o grande condutor dessa SAF, desse projeto do Bragantino, comentou, li isso ontem no Twitter, que ele tem a impressão que a cidade ainda não está comprometida com o projeto, como o projeto está comprometido com a cidade. Como você mora em Bragança, eu queria te perguntar se você concorda com isso e talvez os porquês.
É, o Thiago Escuro foi para o Mônaco, salvo engano, né?
Então, isso. Acho que até por isso que ele deu essa declaração agora, né? Porque ele já pode falar, né?
Na verdade, acredito que é uma maturação, tá? Tem um pouco desse ponto que eu disse, né? Das tradições, e de repente está fazendo ações não só na cidade, mas nas cidades vizinhas, né? Porque aqui o sul de Minas está bem próximo, temos cidades conhecidas aí como Itatiba, Atibaia, enfim. Eu acho que é uma maturação porque, diferente aí dos Estados Unidos e até de cidades europeias, aqui em Bragança, a gente faz uma analogia com o Nordeste, todo mundo torce para um clube entre os quatro de São Paulo até os dois de Minas, de repente o Flamengo e Vasco, e tem o Red Bull como segundo time, né, o Bragantino. E aquelas pessoas que eram, a gente brinca, os torcedores raiz, né, que são, em sua maioria, muito resistentes a qualquer mudança, eles acabam se perdendo por essa falta de conexão com as tradições do clube, né? As cores, o símbolo, o mascote, enfim. Mas eu acredito que é tempo, né? O time vem chegando, era um time de muitos jovens, poucos conhecidos. Aí, recentemente, por exemplo, o Eduardo Sacha veio. Isso acaba trazendo mais torcedores, você tem um cara ali com nome já, né, com mais peso, enfim. Eu acredito que são ciclos, né? As pessoas vão comprar ideia, estão comprando, mas ainda talvez um pouco por essa quebra de tradição e também pelo tempo, é recente, né? Eu acho que as coisas vão se conectar e não vai demorar muito. Entendo o que ele disse, falta um pouco da cidade e da região, mas também acho que falta um pouco do clube não romper tão bruscamente com essas tradições para tentar manter esse público que já vinha, né? E agora a molecada mais jovem.
É importante você falar disso, porque eu pensei exatamente em você quando eu li essa declaração dele. Falei, isso é uma coisa que eu gostaria de perguntar para o Félix, se é essa percepção do pessoal em Bragança, ou se, de repente, o clube pode fazer mais para aproximar mais, gerar mais recorrência de frequência de estádio. acho que sempre dá para fazer mais, né? E como você falou, também acho que é um processo e que também não é do dia para noite que isso acontecerá. E acho que com a arena nova que eles estão investindo aí, isso vai acontecer. Com certeza vai ser um atrativo muito grande depois que a tal da nova arena ficar pronta.
Ah, com certeza. Hoje mesmo eu tive acesso ao projeto, né? Mas do centro de treinamento e não do estádio. Centro de treinamento na cidade vizinha, Atibaia. Cara, é coisa linda, né? Vai estar entre os top 5, aí, acredito, de base. E o feminino provavelmente vai atuar lá também. Voltando para os painéis, Milton, a gente teve também o exemplo do Flamengo, onde, segundo o Valim, né, 20% dos torcedores do Flamengo estão no Rio de Janeiro. Uhum. Então, é importantíssimo que essa gestão e o marketing e o clube em si entenda que não é somente o estádio e o jogo, né? É Sim. pós-jogo, é pré-jogo Sim. e são ações fora também. Alguns clubes utilizam bem, a gente vem começando esse movimento, mas se comparado à NBA, que foi o exemplo primordial lá, a gente está anos luz atrás ainda, né?
É verdade. Assim, eu acho que nesse ponto, a gente tem uma realidade brasileira, que é a dimensão continental do país. Então, o desafio aqui é muito grande. Até logisticamente é diferente. A gente olha para a La Liga, para a Premier League, e o nível do jogo é muito melhor. Mas o tempo de descanso dos jogadores e de treino também é maior, porque as distâncias para percorrer durante a semana são menores. Aqui, para você ir de um estado para outro, você perde um dia entre deslocamento até aeroporto, viagem e chegada em hotel. Então, você treina um dia menos, você descansa um dia menos, e isso interfere na qualidade do nosso torneio. E aí, consequentemente, do produto que a gente está entregando para as pessoas fidelizarem, né? O Valim comentou uma coisa muito interessante no painel, que eu acho que vale a pena a gente tocar aqui, que é o seguinte, muito interessante. Ele falou que quando ele chegou na gestão para auxiliar o Bandeira na reparametrização do Flamengo, naquela fase de vacas magras e que eles criaram alicerce para o clube depois deslanchar economicamente, ele falou que naquele momento eles emprestaram a credibilidade pessoal deles para o clube. E que hoje, qualquer pessoa que chegue ao Flamengo pode emprestar a credibilidade que tem o Flamengo para gerir com menos pressão e com mais tranquilidade. Eu acho que tem muito clube que precisaria passar por um processo desse, mas que, na verdade, não tem nas pessoas que comandam gente com credibilidade para emprestar para ninguém. E aí eu queria te perguntar se te chamou a atenção quando ele falou sobre essa questão da credibilidade. E o que você pensa sobre isso?
Eu concordo com ele, né? Porque no momento ali de turbulência, se você tiver, entre aspas, um bom escudo, você tem um tempo maior, ou talvez uma paciência maior. Fazendo uma analogia, vai. O São Paulo, por exemplo, quando o Rogério Ceni assumiu lá como treinador a primeira vez, todo mundo falava, como escudo. E as pessoas podem fazer isso. Por exemplo, temos aí dois grandes empresários que, na aparência de todos, seriam ótimos, por exemplo, Abílio Diniz, Roberto Justus. Roberto Justus está dentro da empresa que adquiriu Curitiba. Eu lembro que quando saiu a informação, eu falo isso porque eu tenho mais contato com o São Paulo Futebol Clube, né? Mas, por que não veio para o São Paulo e tal? Ele no São Paulo, por exemplo, talvez tivesse um tempo um pouco maior, uma paciência um pouco maior, pelo resultado dele como empresário. Então, eu concordo com o Valim que se você transmite para as pessoas, esse público geral, tá? Para as pessoas essa credibilidade, você tem um tempo maior. E não só isso, aí dentro do mercado mesmo. Se você tem um cara que você confia, às vezes, mais do que a instituição. Porque a instituição, às vezes, vão passando pessoas e a credibilidade vai diminuindo, ao invés de aumentar. Concordo com ele nesse sentido. O mercado fala, bom, esse cara aqui, eu confio
nele. Ele tá no
nele.
Projeto porque o projeto é sério, né, a princípio.
Isso, ou ele tem conhecimento, ele não entrar em furada. Por mais que possa acontecer.
Me ocorreu um exemplo bom, acho que, pra gente falar. Porque, assim, primeiramente, o Valim prestou credibilidade naquele momento, Bandeira também, mas eles tinham conhecimento técnico para exercer cada um sua função lá, fundamental. Então a gente tem São Paulinos ilustres aí, mas que de futebol, de gestão de esporte, não sabem muito não. Então só dinheiro não resolve, né? Só uma história de sucesso como empreendedor também não resolve, mas já é algo muito bom. Se esse cara adquirir conhecimentos e juntar o que ele já tem com conhecimentos específicos, aí eu acho que esses caras podem ser úteis. A gente tem um caso bom para lembrar, citando o São Paulo, que você comentou, que eu vejo mais ou menos nessa linha, que é o caso do Raí. O Raí, quando chega para a gestão Leco estava numa crise de credibilidade ferrada. E não à toa. Foi uma gestão temerária, inclusive. E depois daquela primeira fase difícil, que o Rogério era técnico, é demitido, como diretor de futebol chega o Raí. Se você pega para assistir a primeira entrevista do Raí, a primeira, quando ele entrou na gestão Leco, era muito promissora, as ideias dele eram muito promissoras, o tipo de mentalidade que ele queria trazer para o clube. Então a gente teve alguém de fora do mercado do futebol que veio emprestar credibilidade para uma instituição que estava num momento difícil. Porém, ele esbarrou justamente nessa questão que eu acabei de falar. Ele tem muito conhecimento com o futebol, com o esporte, mas como gestor de clube, ele não tinha e faltou. E quando ele sai, acho que aí cai na situação que você comentou. A pessoa está mais desgastada e aquela imagem que ela emprestou no começo, nem essa imagem suportou o processo. A pessoa, além de chegar numa condição de poder emprestar credibilidade, ela tem que chegar com muito conhecimento técnico para fazer o que ela for fazer, seja em finanças, seja em marketing, seja na área, até na área jurídica, porque senão é só boa vontade e não fecha a conta nesse mercado.
Perfeito. Trazendo também o que o Marcelo Paz disse, no Fortaleza todos recebem e ele tem a exclusividade do tempo dele ao Fortaleza, e eu concordo demais com isso. Eu acho que todos os profissionais têm que ser pagos. Uma empresa aí que gera uma receita gigantesca anualmente, mensalmente, ela tem que ter um salário digno para os seus gestores, e os gestores têm que ter, como qualquer empresa, um planejamento, meta, não atingiu...
Não atingiu troca, né? Porque não é o fim do mundo tirar o gestor e falar, escolher um diretor de futebol, ele não está dando resultado, recomeça. Não é só trocando treinador que se recomeça trabalho, né? A gente tem um caso bom para falar disso, acontecendo no Campeonato Brasileiro, que é o caso do Internacional. Tava numa super crise, cogitaram que o Mano não continuasse lá, o presidente faz o quê? Troca diretor e segura o técnico. Coincidência ou não, não é que é a fórmula, mas é um fato. Internacional evoluiu e hoje na tabela está bem mais confortável do que no momento que isso aconteceu.
Perfeito, em tese identificaram, fizeram a troca e é o que eu falo, tem que ser remunerado e tem que ter a cobrança e as metas. Não é porque não atingiu ali num campeonato, num semestre ou num ano que você vai trocar, mas se identificar que tinham todas as ferramentas possíveis para atingir aquela meta, aí sim. Aqui no Brasil também, e a gente está aos poucos mudando isso, só o campeão que atingiu a meta, né? Que todo mundo... Agora com o negócio da Libertadores, aí já começou, tem que chegar na Libertadores. Mas enfim, cada um tem que saber, né? Do seu elenco, da temporada, o que ele quer, qual que é o planejamento, para poder ver se deu certo ou não. Mas voltando, eu acho que realmente os profissionais têm que ser do mercado, tem que estar atualizado, teoria e prática, e tem que ser bem remunerados para isso.
Agora, mudando de painel, um outro painel muito interessante foi o que foi conduzido pelo Pedro Henriques, que já esteve aqui com a gente no Dentre os Grandes, grande advogado, ex-CEO lá no Bahia, na fase de democratização do clube, e conduziu muito bem o painel, no qual estiveram presentes o Cristiano Caúso, meu amigo de infância, grande advogado aí de direito esportivo, o Fred Luz, diretor de Sportman da Alves Marçal, o Fábio Laudísio, diretor sênior da NBA no Brasil, e também a Camila Prando do Transfer Room. Nesse painel, que foi intitulado A Liga, Nova Etapa de Transformação do Futebol, foi um painel muito interessante que deu para ver várias nuances que essa liga pode ter, né? Falaram muito sobre os aspectos de organização da liga enquanto propósito, o que a liga pretende, que ela precisa, mais do que ficar discutindo dinheiro, percentual, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ela tem que se preocupar em como ela vai ser estruturada para que seja exitosa. E aí alguns participantes comentaram algumas coisas, eu pincei algumas aqui para falar, para a gente abrir esse papo. O Dr. Cristiano Caúso falou que após a primeira etapa de formação de blocos, mais adiante poderão ocorrer migrações de um bloco para outro. E assim pode passar a haver mais união. O que eu concordo bastante, porque o que é bom hoje pode não ser amanhã, e a depender de como cada bloco trata o seu parceiro, privilegia um em detrimento de outros, é meio natural a saída por adversários muito diretos de um para o outro bloco, procurando ter uma espécie de protagonismo num bloco que não conseguiu no bloco originário, assim. E disso tudo pode até sair um negócio onde todo mundo se entenda e fatie a composição, não como blocos econômicos, mas aí sim como uma liga única com direitos fatiados, né, por todos os participantes. Acho que isso é uma boa possibilidade, né, Félix?
Sim, eu não lembro quem enfatizou e sempre brincava. Se você perguntar a todos os presidentes de clube se são favoráveis à liga, todos vão dizer sim. Porém, cada um entende a liga de uma forma, eu gostaria que fosse de uma forma. Então, que a liga vai acontecer em algum momento, acredito que vai, porque a primeira pergunta é, você é favorável à liga? Sim, sou, né? A todos os presidentes.
Até pela ansiedade da chegada aí, desse recurso, né?
Exatamente. Aí a gente tem a questão, né, da televisão, que vai ter aí os blocos negociando, e a gente tem também o dinheiro, né? Primeiro, não deveriam pensar em primeiro lugar, mas às vezes eu vejo os presidentes, e até a torcida, o conselho, a mídia em geral, as pessoas, elas têm medo de deixar de ganhar, às vezes nem de perder. Então, num primeiro momento, de repente você tem uma receita um pouco menor, mas você, a médio prazo, vê essa receita e esse produto aumentar.
Isso.
Aumentar a gente teve o exemplo, até do presidente de Fortaleza, saindo um pouco desse painel, mas um exemplo para poder trazer aqui. Ele brincou que fora do Brasil, se você levar lá o logo do São Paulo, o símbolo do Fortaleza, talvez as pessoas não saibam qual é qual, a não ser aquele cara mais fanático. E o que ele quis dizer com isso? Que as nossas marcas, elas não são valiosas mundialmente.
Elas não estão consolidadas. Diferente do Real
Madrid, você pega na Ásia, né, que tem a Índia e a China, os dois países mais populosos, os caras vendem camisa e produtos de souvenir que nem louco, assistem a Premier League, assistem, enfim. E dificilmente alguém compra o Campeonato Brasileiro fora do Brasil, a não ser os brasileiros que moram fora e algum lunático aí que por futebol que vai comprar. Mas fora isso, dificilmente alguém compra. Então, acho que o dinheiro, lógico, é importantíssimo, mas a liga, acredito que resolvendo a divisão, né, a gente consegue resolver as outras coisas, mas era importantíssimo, né, resolver esses outros temas, exposição fora.
Tem que ser prioridade. Eu acho que
exatamente, porque é um produto, o produto é geral. Fazendo uma analogia com o futebol feminino, eu não lembro qual time ganhou, acho que foi Corinthians do Ceará, ou Palmeiras do Ceará, agora não lembro, do feminino, foi uma goleada lá histórica e tal, e isso trouxe algumas discussões, né, sobre o produto futebol. Estão trazendo aqui, pô, é muito legal você ver o Flamengo goleando um time de menor expressão, o Goiás, por exemplo. Não que seja de menor, mas a nível Flamengo ele tem uma menor expressão. Então, imagina, ele goleia o Goiás. Isso é muito legal para o flamenguista, aquele sarro e tal. Mas para o produto em si, se você não tem uma competitividade mínima, não tem graça nenhuma, né? E as pessoas, quando não tem muita competitividade, eu lembro muito de Olimpíadas isso, você acaba torcendo pro mais fraco. Você começa...
E rola um desinteresse também. Você vê a Fórmula 1, pô, nesses anos que a competitividade tá muito minada, foi havendo um distanciamento do público com a Fórmula 1. Bastou nos dois últimos anos os campeonatos serem mais acirrados, ter pelo menos dois grandes pilotos com chance de vencer com duas equipes distintas, todo mundo já voltou um olhar muito mais empolgado para a Fórmula 1.
É isso. Então, assim, a competitividade. Aí eu acho que a gente vem avançando muito na questão de campo, né? Então, pô, sei lá, você vai assistir o campeonato russo, por exemplo. Eu não acompanho, não conheço. Mas você colocar, se tem um gramadinho legal, público, cara, se nem a pessoa do local se interessa pelo produto, por que eu do outro lado do mundo vou comprar? Então, se você vê um gramado ruim, uma arquibancada vazia, dificilmente você emplaca esse produto fora. Então, a liga passa por tudo isso, né? A gente ter a competitividade, bons palcos, né? Para quem assiste, pô, meu sonho é jogar nesse gramado, é jogar nesse estádio, cheio, etc. Então, faz isso. E também foi citado a parte da arbitragem, né? Ter uma profissionalização tal, para a gente ter menos influência da arbitragem em resultado, etc. Então, acho que eu acabei atropelando todos os temas aqui, mas não. A liga passa por tudo, só que os clubes só querem saber da divisão de dinheiro, né?
Sim, não, mas não atropelou não, porque isso que você disse conecta muito com o que o Fred Luz falou ainda nesse painel. Ele falou que é inegável que o fair play financeiro é fundamental e os casos que já deram certo tem que ser o parâmetro a ser seguido nesse momento. Eu acho que resume isso, você precisa ter equilíbrio de distribuição de receita, precisa ter todo mundo em condição de competir, porque realmente uma goleada é legal, uma goleada acachapante não é bom. São Paulo jogou contra o 4 de julho em uma Copa do Brasil uns anos atrás, primeiro jogo foi lá e perdeu de 1-0, foi uma zebra, mas olha, um resultado diferente, né? O pequeno vencendo o gigante. No segundo jogo, o São Paulo enfiou uma sacolada histórica que mostrou que o 4 de julho não tinha nível para estar naquela fase da Copa do Brasil. E isso é ruim para a Copa do Brasil. E tomara que o 4 de julho evolua e um dia tenha um time tão forte que mereça sim estar naquela fase da Copa do Brasil. Mas é algo a se pensar. Todo mundo tem que ser forte. Você não pode ter um adversário tão fraco que você sabe que vai surrá-lo em qualquer jogo que você dispute. É, então acho que alguns esportes passam por isso com mais ênfase. O vôlei, quando tem um jogo de 3 sets a 0, é sem graça. 3 sets a 0 é que o jogo foi uma porcaria. A não ser que numa zebraça, os 3 sets foram pegados e pendendo pro mesmo lado. Mas, normalmente, 3 sets a 0 indica o forte contra o fraco. E não é legal. É legal 3-2, o 3-1, é legal. Mas se você tiver 3 sets a 0, normalmente indica que não houve uma competitividade. Nesse painel ainda, o Fábio Laudísio, que é diretor sênior da NBA, disse que o que a formação da liga tem a oferecer é que o seu fortalecimento faz com que todos os integrantes se fortaleçam. Que é o que você está falando, né?
Ele até deu um exemplo que eu, humildemente, sou relutante ainda. Por exemplo, o último colocado da NBA tem a preferência na escolha do atleta no ano seguinte, para ele poder se reforçar. Eu acho que você tem que ter um gatilho, né? De o cara foi campeão, pô, o cara merece começar escolhendo, o cara merece uma receita maior. Mas isso é muito da cultura, né? E eu tô tentando aprender e me distanciar dessa cultura, porque se a gente tá falando como produto, aquele cara que foi o último, ele precisa se reforçar para ser competitivo com o primeiro. Então, ele deu esse exemplo, né? E para o brasileiro, eu mesmo incluo, soa estranho, né?
É, pô, o draft aqui soa estranho.
É, então.
É como se você...
Lógico, é bem
aqui fica parecendo, né, que você vai premiar o incompetente. Pô, o cara que gere pior o clube, que tem menos condição de contratar, vai escolher o melhor novato.
Exatamente. Né?
Como que você viabiliza isso? E quem investiu nesse novato? Quem formou esse novato, né? É diferente, porque a NBA tem uma vantagem competitiva aí em relação ao nosso modelo aqui, que é o seguinte: a NBA é uma liga fechada. Então, ela drafta da liga universitária, que é outra liga fechada. Então, usando dois ecossistemas diferentes da mesma modalidade, talvez não fique tão agressivo isso, porque você drafta o cara de uma universidade, mas esse cara é draftado para uma nova liga, para um novo produto. Porque se você fosse draftar, se fossem divisões de uma mesma liga, o universitário e o NBA, você ia draftar alguém para o teu concorrente forma e você usa. Pra gente aqui com a nossa formação, soa um pouco estranho adaptar isso pro Brasil. Agora, eu acho que o draft é uma coisa muito distante de se pensar no Brasil. Mas o fair play financeiro, não. O clube que exagerou no volume de contratações para um determinado ano atinge um limite, pode ficar barrado de trazer mais gente. E aí abre espaço para quem tem menos dinheiro levar essas pessoas de qualidade.
Não, perfeito. É, dei esse exemplo porque pra gente soa estranho, né? E você me deixa rapidinho dar uma viajada. Não sei em qual ano o Campeonato Paulista, a Federação Paulista contratava um jogador e colocava nos quatro clubes grandes. Eu não lembro se que ano foi isso, se você se recorda. E se você pensar assim, não deveria ser nos grandes, né? Deveria colocar nos times
muitos, de interior. Né? 90 e muitos. É, não deveria ser nos grandes. Mas ó, é verdade. Se ela tivesse enxergado que aqueles mesmos atletas que ela tava desembolsando um caminhão pra levar pros grandes, se ela colocasse num menor, o campeonato dela ia ser valorizado, ela teria fortalecido o produto e não a marca individual, né?
É, eu lembrei desse exemplo, eu não lembro quais jogadores, como é que era.
O Marcelinho acho que foi um deles, né? O Marcelinho Carioca foi um desses jogadores.
É, eu lembro do Marcelinho mesmo. Mas enfim, pensando nesse sentido, teria que ir para os menores, né? Até para você trazer mais patrocínio, gerar receita, enfim, os grandes já tinham, né? Mas eu trouxe esse exemplo só, igual você falou, fair play financeiro. E, de repente, o próprio grande, né? É que, normalmente, as pessoas, assim, enquanto o cara não me incomoda, eu ajudo ele. A partir do momento que ele pode me incomodar,
é igual na vida, ajudar. É igual na vida. Até dou uma forcinha. Na hora que ele coloca a cabeça pra fora d'água, aí já não tem mais ninguém puxando ele pra cima. É engraçado.
É os rivais, né? O rival, pô, eu adoro ganhar daquele cara. Mas se aquele cara estiver fraco, jogando uma divisão abaixo, eu não enfrento mais ele, acaba perdendo a graça e começa a ficar com dó dele. E o produto se perde com isso, né? Já fizeram e errado, né? Tinham que injetar no menor para ele poder ser mínimo competitivo ao maior.
Sem dúvida. Um outro painel interessante, eu acho que nesse você já tinha ido embora naquele último dia, se chamava Os Desafios Atuais na Gestão do Futebol. Aí participaram dele o William Thomas, diretor de futebol do Internacional, o Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, e o Pedro Martins, diretor de futebol da SAF do Cruzeiro. O Pedro ressaltou que a construção do ambiente produtivo e saudável teria que ser básico em qualquer clube de futebol, mas que infelizmente não é assim. Falou também que trabalhar nesse ramo não é fácil como parece. Isso eu estudando um pouco nesses anos, eu sem ter nada de lado prático, mas estudando bastante a teoria e aperfeiçoando, dá para ter dimensão que realmente fácil não é. Justamente por isso que o pessoal tem que ser tão capacitado, porque a margem de erro tem que ser pequena, porque se fala de dinheiro, de recursos muito altos. Então, é preciso muita assertividade para a coisa dar certo. E disse ele que transmitir segurança internamente é importante e que o processo escolhido pelo gestor precisa ser explicado aos atletas e aos torcedores com clareza e verdade. O que conectou com o que o William Thomas do Internacional também disse, que a comunicação e a clareza das ideias, seja na SAF, seja no modelo associativo, sobre princípios que norteiam o projeto esportivo do clube, é fundamental, já que o clube não pode controlar o meio externo, mas precisa saber lidar, mas o interno ele precisa saber controlar. Acho que isso é muito importante, né? Essa parte de comunicação, entregar para o teu torcedor, para a torcida do clube, da forma mais precisa, qual é o objetivo, por que que esse ano, de repente, não é tão audacioso, de que forma isso vai ser feito, que tipo de perfil de atleta você vai procurar, dentro mais ou menos de que faixa de investimento, coisa que eu não vejo quase ninguém fazendo. E para que a torcida consiga suportar um ano difícil, um ano em que vai ver rivais, campeões, e que vai apenas figurar no campeonato. Acho que é fundamental para existir paz para trabalhar no dia a dia dos clubes e também para que o torcedor consiga enxergar no curto, médio prazo um caminho. Falar, não, realmente faz sentido a gente esse ano ter um time mais modesto, para o ano que vem a gente poder, de repente, estar um pouco mais forte e subindo degrau por degrau. Porque o dirigente amador, ele acredita muito que ele vai trazer dois ou três caras e que o salto de qualidade da equipe dele vai ser gigantesco. E aí ele fala em serenidade, toma umas pancadas lá na próxima janela, ele vai, busca três caras, endivida o clube, estoura a folha, fica devendo pro resto do grupo, porque ele não entende o processo, ele quer resultado rápido. Acho que essa é uma parte muito importante, e é legal ver os dirigentes falando disso, né, Félix?
Não só nesse painel, né, mas muito se falou em transparência e comunicação verdadeira, né? Tanto para a torcida, quanto para a imprensa, e até mesmo para investidores, até mesmo para o mercado, né? Você vai patrocinar um clube, se você tem ali um balanço maquiado, se você não tem um balanço, se as entrevistas não estão conectadas, um diretor diz uma coisa, o outro diz outra, o presidente diz outra, você acaba perdendo, né, recursos do mercado para investimento. E como você disse, às vezes ele tem uma boa intenção, mas começa aquela pressão, o time começa a não ir bem, e aí ele pensa, e às vezes dá certo, num curto prazo, mas dá. E aí ele tem aquilo como um case de sucesso, e realmente é o contrário, né? Mas não tem como não ter uma gestão, ter um planejamento. E lógico, às vezes você tem um planejamento, você de repente precisa reorganizar e fazer algo diferente dentro daquele planejamento. Mas não dá para ir no amadorismo, né? Você colocar uma pessoa para gerir um clube milionário, uma pessoa que não tem a capacidade ali nem de gerir a própria família, às vezes fica difícil, né? E são vários fatores externos, são torcida, é conselho, é imprensa, é empresário, é jogador, enfim, ele tem que estar com uma teoria afinada e a prática, por quê? Porque os fatores externos mudam muito, igual você disse, né? Transmitindo o que falaram no painel. Não é fácil trabalhar, e realmente a gente sabe que não é. Se fosse fácil, não se pagariam também, não seria um mercado economicamente tão alto. Mas a pessoa que está inserida tem que ter esse mínimo de conhecimento, tanto prático como teórico. A gente brinca aí, tem dirigente raiz e tem os novos dirigentes, né? Mas eu acredito que a junção dos dois, você tem um cara que tem um tempo de futebol, que tem todo escopo, que já vivenciou, junto com aquele que está chegando, com ideias novas, com ferramentas novas, buscando equalizar. Então é importantíssimo. A gente também não pode chegar nesse momento no futebol e falar, ah, tudo que foi feito está errado. Na verdade, a gente tem uma boa parte que está certa. É só a gente ver pela seleção. O Brasil vem cada vez, Copa a Copa, não sendo mais favorito, não tendo mais aquele protagonismo, e algo está errado, né? E referente ao nosso produto também, perto de uma Premier League, até o Campeonato Francês. Eu pegar o Campeonato Francês, hoje ele é mais valorizado que o nosso, mas em competitividade o nosso, em tese, teria que estar entre os 5 melhores do mundo, né?
Sem dúvida, eu acho que o nosso momento com a seleção passa muito pelo enfraquecimento do nosso campeonato interno. A gente não segura jogador de qualidade, aí não existe simbiose entre o torcedor brasileiro e os atletas que jogam aqui. Pô, um dos atletas mais respeitados hoje no futebol brasileiro e admirados é quem? O Arrascaeta. Uruguaio, todo brasileiro sabe como ele joga, o que pode esperar dele. Por quê? Porque ele tá aqui há algum tempo, ele tem uma carreira sólida feita aqui no Brasil. E a gente não tem atletas da nossa própria seleção que constroem isso dentro do Brasil. Alguns como exceção, mas assim, como regra, surgiu. Tem um nível técnico melhor que a média, vai para fora e às vezes estoura, a gente continua acompanhando, mas às vezes começa a perambular pela Europa de time em time e a gente vai perdendo um pouco a conexão e eventualmente esses caras servem a seleção num momento importante, porque o treinador gosta da forma que ele trabalha, só que já não existe mais simbiose entre o torcedor brasileiro e aquele jogador. Tivéssemos nós uma liga mais competitiva, inclusive financeiramente, que a gente pudesse ver grandes jogadores por 2-3 anos antes deles alçarem voos, a gente teria com certeza uma seleção com mais identidade, eu acho. Nesse painel dos desafios atuais da gestão do futebol, o Anderson Barros, do Palmeiras, falou algo que tem tudo a ver com o que você disse, Félix. E o clube precisa acreditar no modelo que definiu e tem que passar aos profissionais a segurança de que o caminho vai ser aquele que foi planejado. É legal ele ter falado isso, porque isso a gente identifica no Palmeiras hoje. O Palmeiras, ele teve um componente de juízo, que foi nas administrações que pegaram o time na pós-queda da Série B, começaram a reorganizar o clube, apertaram a parte financeira. A gente tem o Beluso, que era muito criticado, mas que foi um cara que fez um trabalho de planejamento de longo prazo para o Palmeiras interessante. Fez isso com um elenco fraco e quase caiu. Aí teve um componente de sorte, porque o Santos acaba salvando o Palmeiras em 2014, na última rodada. E depois disso, com a injeção de capital de um torcedor que veio depois a presidir o clube e fez uma provisão de recursos com juros bem melhores do que os bancários, o clube se afinou, começou a pagar suas contas. Disso houve a aproximação de um grande patrocinador que investe muito mais do que investiria pela questão das pretensões que Leila tinha ainda enquanto patrocinadora. Mas, de todo mundo que trabalha lá, e eu já conheci bastante gente nessa área de gestão do esporte que trabalhou no Palmeiras. Palmeiras, ele tá estruturado de uma forma muito madura, de uma forma como os times de fora se organizam. Então, cada área do clube é uma área de receita que precisa ser lucrativa por si só. Então, o Allianz precisa ser lucrativo, a formação de jogadores precisa ser lucrativa. E quando eles identificam que alguma área não tá indo bem, eles fazem as mudanças que entendem por bem fazerem, o que vai mantendo a coisa num certo rumo, numa certa programação. Então, acho que quando o Anderson fala que é preciso fazer uma boa programação e segui-la, e a gente consegue identificar isso no clube dele, mostra de que essa parte científica, ela tá bem além, assim, de um mero folclore. É realmente algo que, com conhecimento, as pessoas vão melhorando as áreas, gerando mais receita, dando melhores resultados, e isso tudo somado faz um clube se fortalecer. Acho que é um caminho a ser seguido por muitos dos nossos clubes, né, Félix? Inclusive o nosso.
O modelo, né, em ascensão, tem lá as particularidades, né, mas hoje eu que busco atletas, se eu puder escolher profissionalmente aonde o moleque vai jogar a base, é o Palmeiras. Hoje o Palmeiras ultrapassou o São Paulo, Atlético Paranaense ultrapassou o São Paulo, por exemplo, o Santos também foi ultrapassado por esses dois clubes, que são modelos de gestão do início ao fim, né? Pra quando o jogador vai se aposentar, ter um plano de carreira e etc. Talvez o que falte um pouquinho, e talvez, eu não sei como é que tá, mas esses clubes modelos conseguirem forçar para que o produto liga, voltando lá, se fortaleça. Então, quando você é um time em ascensão, os outros têm que te copiar. Isso já tem ciclos, né? Já aconteceu com vários clubes no Sul, em Minas, em São Paulo, no Rio, enfim. Quando você faz algo que dá certo, você tem um modelo a ser seguido. E o Palmeiras hoje é o clube a ser seguido. Não só no futebol masculino, mas como base, né? E no futebol feminino também. Por mais que esse ano, por exemplo, caíram cedo, né? Mas enfim, tem, como você disse, o próprio futebol feminino, ele em tese tem que se pagar, porque não adianta só conquista. Se ele não for lucrativo ou não der resultados financeiros, algo está errado. Da mesma forma que não adianta só dar resultados econômicos e não esportivos. Então você tem que ter esse equilíbrio. E o Palmeiras vem mostrando isso de dentro para fora, né?
Sem dúvida. Tivemos outros painéis interessantes também. Uma coisa legal lá da Conafut, que foi falada, é que metade das pessoas que fizeram os painéis, que compuseram os painéis, foram mulheres. E isso é uma coisa muito legal. As mulheres estão nessa área de gestão de esporte fazendo um papel muito, muito bacana. A gente teve lá profissionais legais. Na área de mídia, Renata Ruel comandou um painel sobre novas formas de mídia. Naquele próprio painel conduzido, houve a presença da Camila Prando, do Transfer Room, que estava comentando a importância do mercado nacional nosso. Você, como agente, é um papo legal para a gente ter. Regular essa coisa de transferências para que os clubes enxuguem despesas e potencializem receitas com transações, porque a FIFA está regulamentando que as transferências internacionais vão todas rodar pela plataforma dela. O que eu acho vai ser muito positivo. Vai dar mais transparência para o processo, as pessoas que têm direitos econômicos a receberem por transações vão ter aquilo de uma forma mais protegida pela existência do sistema que a FIFA implementará. Porém, nesse primeiro momento, para o mercado interno aqui, a gente não tem a obrigatoriedade de um sistema desse. E eu acho que é positivo, né, Félix? Você acha que algo assim é positivo? Que câmaras de solução de conflitos podem ser mais interessantes do que judicialização? O que você pensa sobre isso?
Com certeza, é importantíssimo para gerar ao mercado uma confiabilidade, né? A FIFA recentemente teve o seu nome quase uma chacota, né? Pelos escândalos e tal, a gente pode acompanhar aí os seriados, etc. Ela vem retomando essa expressão, né? De uma organização séria e forte. Essas transações passando, né, pela FIFA, primeiro que você garante aos credores o recebimento, né? E também você inibe dos devedores qualquer tipo de escapada de fraude contra os credores, né? Acredito que internamente vai acontecer também algo parecido, provavelmente não já, né? Não imediato. Vão aguardar, ver como é que funciona, como é que vai se estabelecer essas transações internacionais, porque nada é 100%, né? Provavelmente vão ter que ter melhorias com fraude, com documentação, com sistema, enfim. E assim que o negócio estiver rodando perto do 100%, acredito que internamente teremos algo parecido. Queria também colocar aqui o painel da Sandra Santos, né, que é diretora nacional do futebol feminino. Uhum. Cara, foi um painel muito legal. Ela como coach também, né, tem toda a história dela. É um trabalho que ela vem desenvolvendo não só do feminino, mas como do masculino. Mas ela sempre colocando o feminino dentro da pauta, né? A gente sabe das limitações econômicas de um para o outro e não tem como colocar na mesma prateleira, porque aqui no Brasil recente, né, existia até uma proibição. Então, você pegar aí dentro de um centenário, elas não podiam jogar.
Tem
então
uma placa lá no Museu do Futebol, lá no Pacaembu, tem uma placa lá, tem um recorte lá, com essa lei que proibia as mulheres de praticarem futebol.
Exatamente. Então, assim, parabenizar, né, Sandra Santos pelo painel, pela palestra. Não só ela, como você falou, a Stephanie Figue abriu lá os intermediários, explicando, né, as novas regras de intermediação. Não palestrante, mas eu encontrei lá uma pessoa muito querida e eu te peço a liberdade para poder mandar um abraço para ela, Renata Luft, que trabalhou no São Paulo e está engajada com o futebol feminino. Então, um abraço para a Rê, ela que está grávida, uma pessoa também que vem trabalhando bastante. Enfim, muitas mulheres envolvidas, tanto nos painéis como na palestra, na participação, né? E é importantíssimo, porque não é modinha, né? É importante a gente ter vários profissionais, com várias mentalidades, com várias histórias de vida, para que o produto final, né, esteja cada vez mais forte.
Muito bom. A última palestra, a palestra que fechou o evento, foi um painel sobre regulamentação das apostas esportivas, que a gente teve a presença de uma mulher que representa muito bem as advogadas e operadoras do direito brasileiras, que é a Daniele Maiolini, que deu um show ali falando sobre essa regulamentação, sobre a importância de regulamentação do setor. Nesse mesmo painel, tivemos a presença do São Paulino, ilustre São Paulino, assessor do Ministério da Fazenda, Frederico Mansur, grande advogado, que também falou muito bem sobre aspectos que precisam ser considerados, da importância do Estado participar desse debate, porque apostas geram receitas, mas também geram dívidas para as pessoas. Muitas vezes resulta numa compulsão de jogo, então a gente tem que ter regras bem definidas. Nesse painel também participou o Fernando Prass, goleiro do Palmeiras, que também deu opiniões muito boas ali sobre a importância dos atletas se organizarem para participarem da distribuição desses recursos que serão originados com as apostas esportivas regulamentadas. E foi um painel bem interessante para fechar o curso, bem enriquecedor. Pessoalmente, o tema aposta é um tema que eu tenho um pouco de aversão, porque justamente por esse aspecto de que muita gente enxerga na aposta uma chance de ganhar uma grana e a chance disso dar certo não é muito boa, e aí isso vira uma dívida ou vira uma dilapidação de um patrimônio que às vezes já é difícil. Então eu vejo com certa cautela. Por exemplo, outro dia eu ouvi o Dani Campos comentando no programa dele que ele não se vê seduzido de aceitar um patrocínio de casa de aposta, porque para ele, se uma ou duas pessoas enveredarem por esse caminho e arruinarem uma família, ele já ficaria arrasado de saber que foi lá no programa deles que ele teria visto alguém se interessar e enveredar por um caminho que ele não vê também com muitos bons olhos. Eu compartilho da opinião dele, também não é um setor que me agrada em termos de patrocínio, seja para clube, seja para as mídias, mas a realidade é que está aí, é um setor que, se regulamentado, vai exercer licitamente sua atividade, então a regulamentação vem para colocar um pouco de freios e contrapesos, que é fundamental para a gente manter a saúde de qualquer tipo de negócio. Queria saber se você tem a mesma opinião, e se for diferente, fica à vontade, porque é um tema bem polêmico mesmo, e acho que a minoria das pessoas vê com ressalvas esse setor.
Eu vou ser sincero, quando os clubes começaram a ser patrocinados, né, pelas casas, e eu não lembro em qual jogo, se foi no Allianz, se foi em Itaquera, se foi no Morumbi, ou se foi no próprio na Visão aqui no, em Bragança, eu contei ali, tinham 12 placas de publicidade, e salvo engano, 7 eram de casas de aposta. Isso me assustou. Eu sou mais liberal, né? Então, o que eu entendo? Eu acho que o Estado deve se intervir o mínimo nas relações pessoais. Então, eu acho que tem que ter a regulamentação. Eu entendo o seu posicionamento, o Dani também. Mas, ainda que eu concorde e eu tende também para esse sentimento, né? Eu acho que a pessoa tem o livre-arbítrio, ninguém vai obrigá-la a apostar.
Nisso eu concordo com você.
Sim, sim.
Sobre o livre-arbítrio, eu acho que sim. Eu acho que o que a gente precisa nesse setor, Félix, é esclarecimento. Você vai anunciar uma casa de aposta, você tem que falar que as pessoas têm que ter juízo de apostar o que não vá comprometê-las, né? Porque, às vezes, para algumas pessoas é fundamental esse tipo de educação mesmo, de falar, olha, brinque disso se você quiser, mas tome cuidado.
Exatamente. Então, por isso que tem que ter essa argumentação com algumas regras, alguns bloqueios, por exemplo. O cara não declara IR, não tem como ele apostar um valor maior do que a renda, declarar um exemplo, né? Não sei, algo do tipo. É uma intervenção mínima, mas necessária, né? E trazendo ao meu trabalho, né, da intermediação de atletas, a gente tem uma discussão dentro dos agentes, né? Com relação à propaganda, né? Por exemplo, o Marquinho do PSG faz propaganda de uma casa de apostas. Sim. E se isso deveria ser proibido ou não? Eu parto da premissa que não deveriam fazer. O atleta deve assinar um termo que ele não vai apostar no futebol, por exemplo, nem um familiar próximo, etc. Mas eu acho que ele perde um pouco de credibilidade sendo garoto propaganda desse tipo de aposta. Ex-atletas, por exemplo, o Denilson, né, que faz, aí tudo bem, porque ele, em tese, ele é comentarista, não está envolvido, ele não pode alterar o resultado do espetáculo, né? Então, eu acho que ex-atletas tudo bem, mas eu da opinião de ser garoto propaganda, eu acho que os atletas deveriam evitar, e os meus atletas, por exemplo, se eu puder evitar que façam, eu evitaria ao máximo. Mas é um tema bem polêmico, caberia um programa inteiro aí pra gente poder falar.
Realmente. Daria um programa só sobre o tema, porque tem muitas nuances aí para serem exploradas. Queria agradecer seu tempo, meu, agradecer sua companhia lá no Conafut, foi muito legal te encontrar lá, conhecer a sua equipe do seu escritório, dizer que estamos juntos nessa caminhada aí em busca do conhecimento, como ET Bilu nos pediu. e te deixar à vontade para fazer suas considerações finais.
Pô, Milton, eu que agradeço a oportunidade de estar participando. Como eu disse no início, né? Acompanho, ouço, sou fã do seu projeto, você é uma pessoa do bem, sempre que precisar vou estar à disposição aqui. Aproveitar, né, para mandar um abraço lá pro pessoal do Grupo Squaller, que trabalha aí com gestão esportiva, também pro Gabriel Conrado, que trabalha comigo aí diariamente pro escritório, tá sempre acompanhando a molecada. Ele que é ex-atleta, um pouquinho preguiçoso para fazer a composição defensiva, então não deu certo, viu? Então, senão daria. E mandar um abraço aí para todos que participaram, que puderam trocar experiência com a gente. E agradeço, sempre que tiver a oportunidade, estarei aqui debatendo aí as mais variáveis temáticas, viu, Milton? Preciso mandar um abraço pro meu maior fã, o meu filho Vicente. Beijão, filhão!
Boa! Bom, queria mandar um abraço especial para todo mundo que eu encontrei pessoalmente lá no Conafoot. Não vou mencionar um a um, porque com certeza esqueceria de alguém, mas todo mundo que recebeu um abraço, um aperto de mão lá, sinta-se abraçado novamente. Queria parabenizar o Fernando Trevisan, da Trevisan Escola de Negócios, e o Rodrigo Molina da THE pela organização da Conafoot. Foi um evento muito bom, muito enriquecedor. E agradecer a você que está com a gente até aqui nesse momento do episódio, já caminhando para o encerramento, dizer que sem vocês como ouvintes que nos dão devolutivas, falam se gostaram ou não, comentam as coisas, aí não teria sentido fazer podcast. E dizer também um muito obrigado por terem estado conosco nessa segunda temporada do Dentes Grandes. Esse é o último episódio da segunda temporada, faremos uma pausa de mais ou menos uns 30 dias para recarregar as baterias e voltamos logo com a terceira temporada, que será incrível. Um grande abraço a todos e até a próxima.
Dentre os Grandes é um podcast independente. Direção e apresentação, Milton Júnior. Roteiro, produção e gravação, Milton Júnior e Lucas Karasek. Vinheta, edição e sonorização, Adriana Sanches. Siga os Dentre os Grandes em todas as plataformas de podcast e nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, @dentreos. Você ouviu Dentre os Grandes, um bate-papo com grandes profissionais de áreas que impactam no resultado dos clubes. Com Milton Júnior.